Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos que nos estão acompanhando, que estão nos acompanhando pela Rádio Senado, pela TV Senado. Senhor presidente, o Brasil todo está acompanhando esse caso. Hoje, na Comissão de Direitos Humanos, já foi tratado. Na Comissão de Relações Exteriores, o senador presidente Collor de Mello tratou do tema. Todos os senadores ali também se pronunciaram. E eu queria aqui fazer um destaque sobre a conduta exemplar do ministro Raul Jungmann. Aliás, esse ministro não cessa de me surpreender positivamente. Eu tenho feito reparos à conduta de alguns agentes públicos do governo e tenho que fazer esse reparo positivo de como o ministro Raul Jungmann tem se portado na condução tanto do Ministério da Defesa quanto agora no Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Tem muita gente que defende, senador presidente Cássio Cunha Lima, de que cargos de ministro, cargos de secretários têm que ser cargos técnicos, têm que ser compostos por técnicos. Mas a conduta e o jeito de agir do ministro Raul Jungmann mostra que nós precisamos de políticos e bons políticos nesses cargos. Porque hoje, imediatamente ao acontecer isso, ele largou tudo o que estava fazendo e se dispôs a cuidar desse rumoroso caso ali no Rio de Janeiro. E esse feeling, dificilmente a técnica, a burocracia detém. Isso vem da política, essa sensibilidade. Então, eu queria fazer esse registro aqui, porque parece uma coisa simples, mas é muito importante. Importante porque, em que pese todas as minhas diferenças, eu discordo em 101% das teses do partido do PSOL. Mas não é assim que se faz a luta política. Não se faz a luta política com armas. Se faz a luta política com a força dos argumentos e não com os argumentos da força. E também quero fazer um registro aqui, senador Cássio Cunha Lima, aos apressados do momento. Eu vi alguns apressados já correndo em dizer que a polícia tinha executado a vereadora. Vamos devagar com andor. Vamos devagar com as coisas, porque nesse momento nós temos uma situação no Rio de Janeiro em que só tem uma tênue parede entre o crime, entre os criminosos e a população. E essa parede é a polícia. Fazendo um serviço de qualidade ou não, mas é a polícia. Então nós precisamos ter cautela com isso, para que não causemos ainda mais mal a uma instituição que já não tem, vamos dizer assim, os bons olhares da população. Digo isso porque a polícia no Brasil não detém o mesmo prestígio que em outros países. Aqui, desde o berço, a criança aprende quando está fazendo uma traquinagem, fica quieto, senão eu vou chamar a polícia. Então ele já cresce com aquela coisa que a polícia não é uma coisa boa. Aqui, quando se faz um filme, geralmente se torce pelo bandido. Ontem eu vi os jornais romantizando o senador Cássio Cunha Lima, o NEM, colocando frases nas manchetes do NEM. Aqui costuma se romantizar os bandidos. Então, esse tipo de coisa não agrega ao debate, por isso que eu digo que nós precisamos ter cuidado com isso. Esperemos a apuração. Eu não tenho dúvida de que a Polícia Federal vai entrar no caso e nós vamos ter notícia em breve. E que se tenha, e que se for da polícia, com certeza vai ser punido. Ontem eu vi alguém dizendo, nós não temos uma polícia perfeita. Assim como nós não temos um parlamento perfeito, nós não temos um executivo perfeito e nem um judiciário perfeito. Mas não podemos demonizar o judiciário nem o legislativo por esse ou aquele que tenha, porventura, errado. Então, dito isso, cabe a cada um de nós lamentar por esse acontecimento que teve ali no Rio de Janeiro. E lamentar também por casos, cito aqui, por exemplo, casos de outros políticos que morreram no país, Celso Daniel, Toninho e tantos outros que faleceram e que até hoje a gente não sabe o que aconteceu com eles. Mas, senhor presidente, nesses últimos 4 minutos que me restam, eu queria falar sobre o estado de Mato Grosso. Falar sobre, novamente, a BR-163. E digo isto porque, em que pese eu tenho reiteradamente falado sobre ela aqui, ela, essa semana, foi interditada totalmente. E qual a importância disso? De repente, quem está nos assistindo pela TV Senado diz, lá vem o Medeiros com questões paroquianas. Mas o que é que se trata de uma rodovia que é praticamente uma artéria nacional. Aquela rodovia, além de servir para o trânsito normal das pessoas, serve como escoamento de boa parte da safra nacional. E na parte que vai ali para o Pará, ela simplesmente está interditada. Mas o problema da 163, ele vai mais longe. Foi feita uma licitação para concessão dessa rodovia. Foi feito um acordo de que parte ia ser feito pelo DENIT, da duplicação, parte ia ser feito pela concessionária. No edital dizia que, a partir do momento em que a concessionária tivesse feito 10% da duplicação, do total de 800 quilômetros, ela poderia começar a cobrar pedágio e teria um prazo de 5 anos para duplicar totalmente. Pois bem, a concessionária imediatamente fez os 10%, começou a cobrar pedágio e aí veio o advento da Lava Jato. Ela era uma subsidiária, uma empresa ligada ao Odebrecht e tudo ficou travado. O BNDES não liberou o restante do dinheiro para fazer a duplicação, venceu agora a parte, não tem como mais continuar a duplicação, porque agora só resta a caducidade desse contrato, e os mato-grossenses estão pagando pedágio e sem a rodovia. A salvação seria essa MP-800, que também caducou recentemente. Então tivemos essa semana reunido com o presidente Michel Temer, tratando do assunto. A resposta que o Planalto deu é que o problema está sendo tratado ali no Ministério dos Transportes para que venha uma solução legislativa para que esse novelo possa ser desatado. Mas aí, a partir desse momento, aí começa outra luta, que é a liberação desses recursos. Então, nós temos aqui uma situação de penúria da parte de infraestrutura do estado de Mato Grosso. E eu reiteradamente tenho dito aqui que o problema vai até mais além, porque não é só questão de dinheiro. Nós temos ainda o problema de entraves de burocracia, que eu tenho constantemente dito aqui. Problema de licenças, problema do componente indígena. Então, reiteradamente temos falado sobre esses assuntos aqui, porque interessa ao povo de Mato Grosso. E dito isso, eu queria mais uma vez ressaltar o que aprovamos aqui ontem, o que discutimos aqui ontem sobre as filantrópicas, senador Paulo Paim, sobre as Santa Casas. Mato Grosso passa nesse momento quase pelo fechamento das filantrópicas, já encerro, senador presidente Cássio Cunha Lima, quase por um fechamento das filantrópicas por falta de repasses. E nós precisamos realmente sair dessa mendicância desses hospitais, que é praticamente quem salva a lavoura da saúde nos municípios. Eu vejo as Santa Casas no Brasil inteiro quase que pedindo esmola. E em Mato Grosso, infelizmente, e aí eu queria me dirigir a um grande amigo, a um grande governador, a um homem muito competente, Pedro Taques. Não se trata de implicância com seu secretário de saúde, se trata que ele é um religioso. Ele é um homem de ideologia, ele tem algum problema com as filantrópicas. E tudo que Vossa Excelência não precisa nesse momento é de um religioso. Eu sou daqueles que acho que a religião tem que ser para dentro da igreja. Na política ela é perniciosa, seja de direita, seja de esquerda. e eles simplesmente têm um problema com as filantrópicas. A bancada de Mato Grosso aprovou um recurso para pagar as filantrópicas e agora estamos com um problema. Nós precisamos, inclusive, marcar uma audiência para ver se resolve esse problema de uma vez por todas. Então fica aqui o meu recado ao governador Pedro Taques para que a gente resolva esse problema com as filantrópicas. O governo federal está querendo resolver, o parlamento está querendo resolver, no Brasil inteiro, não há por que Mato Grosso ter essa resistência, que eu sei que não é de Vossa Excelência. Vossa Excelência mandava emendas para as filantrópicas, mas seu secretário tem um problema sério que precisa ser resolvido. Muito obrigado, senhor presidente.